Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. Ao pegar agora no lápis para explicar bem estas notas que vou escrevendo no hospício, cercado de delirantes cujos delírios mal compreendo, nessa incoerência verbal de manicômio, em que um diz isto, outro diz aquilo, e que parecendo conversarem, as ideias e o sentido das frases de cada um dos interlocutores vão cada qual para o seu lado, eu me lembro muito bem que um amigo de minha família, médico ele mesmo de loucos, me deu logo ao adoecer meu pai, o livro de Maudsley, O Crime e a Loucura. A obra me impressionou muito e tedia muito premedito repetir a leitura. Saí dela. Escrevi um decálogo para o governo da minha vida. Entre os seus artigos havia um mandamento do John beber alcoólicos, coisa aconselhada por Maudsley, para evitar a loucura. Nunca o cumpri e fiz mal. Muitas causas influíram para que viesse a beber. Mas de todas elas foi um sentimento ou pressentimento, um medo, sem razão nem explicação, de uma catástrofe doméstica está sempre presente. Adivinhava a morte de meu pai e eu sem dinheiro para enterrá-lo. Previa moléstias com tratamento caro e eu sem recursos. Amedrontava-me com uma demissão e eu sem fortes conhecimentos que me arranjassem com ocasião condigna com a minha instrução. E eu me aborrecia e procurava distrair-me, ficar na cidade, avançar pela noite adentro. E assim conheci o shop, o whisky, as noitadas, amanhecendo na casa deste ou daquele. A minha casa me aborrecia, tão triste era ela. Meu pai delirava, queixava-se, resmungava, com tal ar que me parecia um. Eu me agastava, tanto mais que ele não tinha razão alguma. A não ser na ida do governador, plena roça. Por aquelas épocas, cujas vantagens de moradia são fáceis de adivinhar, eu não me lembrava de ter morado em melhor casa e ter comido melhor. Mas ele resmungava. De resto, tinha horror à vizinhança, por isto, pelo que disse mais acima, procurei sempre entrar em casa ao anoitecer, quando todos estavam recolhidos. Era rematada a tólice, porquanto eu saía para a repartição dia claro e à vista de todos. Coisa de maluco. No começo, havia dinheiro na bolsa de todos e o parati entrava como mera extravagância. O forte era a cerveja, mas bem depreja. Com a fuga inexplicável do dinheiro das nossas algibeiras, a cachaça ficou sendo o nosso forte, e eu a bebia desbragadamente, a ponto de estar completamente bêbado às 9 ou 10 horas da noite. O aparecimento do meu primeiro livro não me deu grande satisfação. Esperava que o atacassem e que me descompusessem, e eu, por isso, tendo o dever de revidar, cobraria novas forças, mas tal não se deu, calaram-se uns e os que dele trataram o elogiaram. É inútil dizer que nada pedi. A maminha o adorou, as duas dores aumentavam ainda, e cheio de dívidas, sem saber como pagá-las. O Jaime aconselhou-me que escrevesse um livro e o levasse para ser publicado no Jornal do Comércio. Assim o fiz. Pus-me em casa 2 meses e escrevi o livro. Saiu na edição da tarde e ninguém o leu. E só veio a fazer sucessos, para mim inesperado, quando o publiquei em livro. Desalentado e desanimado, sentindo que eu não podia dar nenhuma satisfação àqueles que me instruíram tão generosamente, nem mesmo formando-me, não tendo nenhuma ambição política, administrativa, via escapar-se por falta de habilidade, de macieza, a única coisa que me alentava na vida o amor das letras, da glória do nome por ele só. Eu me senti capaz de fazer, mas de antemão sabia que não encontraria em parte alguma quem me imprimisse, e tinha a íntima certeza de que não encontraria dinheiro com que me fosse possível editar o meu trabalho, especialmente o Gonzaga de Sá. Bebi cada vez mais, e dentre muitas aventuras, algumas humilhantes, e não foram as mais o parar 2 ou 3 nas delegacias de polícia, aconteceu-me uma, que se cerca de um mistério que até hoje não pude desvendar. Uma noite, às últimas horas, muito bedo, pedi ver. Que me levasse ao bonde, que passava na rua 7 de setembro. Esperei no poste, em frente ao canil, o veículo e, de repente, focinhei no chão. Vê, que já morreu e era muito mais forte do que eu, levantou-me, equilibrou-me, pôs-me de pé. De repente veio uma rapariga preta, surgida não sei de onde, que perguntou a Vê. Foi ele que me contou. A patroa manda perguntar o que tem o doudolo a Vê. Respondeu o doutor. Está um pouco incomodado, devido a ter se excedido um pouco. Nana, a rapariga foi-se e logo após voltou. A patroa manda este remédio para o senhor fazer que o doutor Lau cheire. Ela manda também que o senhor acompanhe o doutor Lau. Até em casa, com todo cuidado. Era um vidro de amônia que ainda vazio guardo em casa. Quem foi essa boa alma? Quem é essa patroa? Não sei, creio que não saberei nunca. Ficam aqui, porém, os meus ternos agradecimentos. As minhas dores e as minhas dificuldades também. Não me preocupava com o meu corpo. Deixava crescer o cabelo, a barba, não me banhava miúdo. Todo o dinheiro que apanhava bebia. Delirava de desespero e desesperança, eu não obteria nada. Outras muitas me aconteceram, mas são banais a todos os bebedores. Dorme capinzais, fiquei sem chapéu, roubaram-me mais de uma vez quantias vultuosas. Um dia furtaram-me cerca de 500 mil réis, eu amanheci sentado na Praça da Bandeira, com 1000 réis no bolso, que creio, me deixaram por comiseração os que me roubaram. Tenho vergonha de contar algumas dessas aventuras, em que felizmente ainda me deixaram com roupa. Elas seriam pitorescas, mas não influiriam para o que tem em vista. Resvalava para a embriaguez inveterada. Faltava a repartição semanas e meses. Se não ia ao centro da cidade, bebia pelos arredores de minha casa desbragadamente. Embriagava-me antes do almoço, depois do almoço, até ao jantar, depois deste até a hora de dormir. Eu, soldado ao maravilhoso, ao fantástico, ao hipersensível, nunca, por mais que quisesse, pude ter uma concepção mecânica, rígida do universo e de nós mesmos. No último, no fim do homem e do mundo, há mistério e eu creio nele. Todas as prosápios sabichonas, todas as sentenças formais dos materialistas, e mesmo dos que não são, sobre as certezas da ciência, me fazem sorrir e, creio que este meu sorriso não é falso, nem precipitado, ele me vem de longas meditações e de alanceantes dúvidas. Cheio de mistério e cercado de mistério, talvez as alucinações que tive, as pessoas com os picos e sem tara possam atribuí-las à herança, ao álcool, a outro qualquer fator ao alcance da mão. Prefiro ir mais longe. Precerto dia, a minha alucinação foi tão forte que resolveram levar-me agora à casa de um parente para ver se melhorava, foi pior. Mandaram-me para o hospício. No mesmo dia que lá cheguei, no pavilhão, nada sofre. Assim não foi no Hospital Central, nem na Santa Casa, de Ouro Fino, onde as visões continuaram, nem to habitar como 24 horas e em Ouro Fino, unicamente na noite da entrada. Agora, que creio ser a última ou a penúltima, porque daqui não sairei vivo, se entrar outra vez. Penetrei no pavilhão calmo, tranquilo, sem nenhum sintoma de loucura, embora toda noite tivesse andado pelo subúrbio sem dinheiro, a procurar uma delegacia, a fim de queixar-me ao delegado das coisas fantásticas dessa vida, vendo as coisas mais fantásticas que se possa imaginar. No começo eu gritava, gesticulava, lutava, compunha, dessa forma, vias familiarmente, como a coisa mais natural deste mundo. Só a minha agitação, uma frase ou outra desconexa, um gesto sem explicação denunciavam que eu não estava na minha razão. O que há em mim, loucura? Quem sabe lá?